as notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Nobres cavaleiros, bom povo de Tomar, gentes que nos visitai, convido-vos a todos para mergulhar numa viagem pela história durante estes 4 dias, sempre acompanhados pelo espírito templário. Non nobis domine, sigam-nos por estes 4 dias.
Tomar está novamente sob domínio templário. Arrancou a festa templária na tarde desta quinta-feira em plena Praça da República, palco para o regresso a tempos medievais. Assim será até domingo. O programa, esse, será recheado desde a recriação do cerco ao castelo em 1190, bem como o cortejo noturno, sem esquecer a feira de artesanato alusiva à época, petiscos nas tasquinhas, jantar real no Convento de Cristo e visitas culturais. Nesta sexta-feira, por exemplo, haverá espaço para a realização do desfile templário infantil a partir das 10h30. Irá acontecer também o jantar real no Convento de Cristo às 20h. No sábado, o principal destaque irá para o cortejo noturno, que sai do castelo às 22h. Durante a manhã, tal como no domingo, haverá visitas culturais guiadas, sujeitas a inscrição prévia no posto de turismo e com um custo de 3€. Todos os restantes ingressos para iniciativas pagas deverão igualmente ser adquiridos no posto de turismo.
Rádio Air. Informação.
Os bombeiros de Vila Nova da Barquinha foram chamados a combater um incêndio que deflagrou na localidade de Madeiras. O alerta foi dado pelas 05 desta quinta-feira. Segundo indica a Autoridade Nacional de Proteção Civil, estiveram no local 24 operacionais e ainda 6 veículos de apoio. Refira-se que as chamas não se aproximaram de residências. Por aquilo que a nossa redação apurou, as autoridades, no caso a Guarda Nacional Republicana, estão atentas a eventuais movimentações estranhas que possam ocorrer dentro dos próximos tempos. Ou seja, torna-se óbvio que este fogo teve mão humana, restando apurar-se negligente ou de forma intencional. Arrasador. Américo Pereira, presidente da União de Freguesias de Serra Junceira, por ocasião da recente Assembleia Municipal de Tomar, não poupou nas críticas à forma como o mercado tem sido tratado, referindo mesmo que esta estrutura não está em condições de funcionar, tese que justificou com o não cumprimento da legislação em vigor no que às casas de banho para pessoas de mobilidade reduzida diz respeito e ainda pela falta de limpeza diária. O eleito dos Independentes do Nordeste compara mesmo o mercado de Tomar ao mercado do Roque Santeiro, em Luanda, Angola. Aproveitando ainda para dizer que realizar a próxima edição da Feira de Santiri naquele espaço irá matar a feira.
O mercado municipal, o que foi feito foi uma obra que foi mais ou menos recuperar a traça original dos anos 60 e pouco mais. Foi uma obra de emergência que eu tenho que saudar, porque foi feita, porque senão tínhamos o mercado fechado, mas o mercado não está em condições de fechar, não está em condições de funcionar e muito menos em termos de rentabilidade, porque é preciso ir mais além, é preciso criar um mercado do século XXI. Aquilo que está a acontecer, eu digo sinceramente, eu fiquei estupefacto em gastar-se dinheiro e não se terem atenção àquilo que a legislação obriga no que diz respeito às casas de banho para deficientes. Eu realmente fico estupefacto. Como é que isto é possível fazer uma coisa destas? Bom, quanto à cobertura das bancas, bom, é evidente, sim. Quanto à limpeza, isto é inadmissível. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Quer dizer, azar foi lá a pessoa que se calhar vai lá outra vez fechar aquilo. Então, mas afinal, como é que é possível não haver limpeza no mercado, não haver lavagem diária? Isto parece que estamos mais ou menos no mercado do Roque Santeiro, em Luanda. Portanto, mais ou menos com as devidas adaptações. E o senhor que interviu aqui, o senhor José Manuel Oliveira Duarte, teve, no meu ponto de vista, uma intervenção bastante interessante, e falou aqui numa coisa que depois o senhor vice-presidente respondeu, e mal. E diz que a mudança da feira de Santiri para lá não beneficia nem os vendedores nem a população. E é verdade. E o senhor vice-presidente diz que isto é uma questão de opinião. Bom, isto pasma-se. Isto não é uma questão de opinião. É uma opção de má opção. É um erro. O mercado é um erro. Ou o mercado não. A Feira de Santiria para ali. Aquilo é matar a Feira de Santiria. Eu tenho muita pena em ter que buscar lá um termo de comparação, que é a Vila de Rei e o entroncamento. Vão ver o que é que eles lá têm, um parque com mercados. Aquilo é necessário inventar e mal.
Os cheiros nauseabundos que têm afligido residentes nas imediações da fábrica de álcool da Longra, na freguesia de Madalena Bezelga, foram motivo para que a CDU apresentasse uma moção na recente Assembleia Municipal de Tomar. A Coligação Democrática Unitária deu voz ao protesto da população, que, recorde-se, também já se fez ouvir numa reunião da autarquia nabantina, onde a situação foi classificada como insustentável e atentatória à saúde pública. A propósito do documento da CDU, Arlindo Nunes, presidente da citada junta, quis deixar claro que o executivo da freguesia tem estado empenhado em resolver o problema, referindo que esse trabalho foi notório durante cerca de 3 anos, onde não houve registro para cheiros, disse o eleito do Partido Socialista, admitindo, contudo, que a situação mudou nos últimos meses. Mas Arlindo Nunes disse estar confiante de que tudo se resolva a curto prazo.
Devo dizer, até pode parecer que, efetivamente, a Junta de Freguesia nunca se empenhou para que esta situação fosse resolvida. O que é certo é que, desde o primeiro momento, muitos passos foram dados. Desde logo, eu devo dizer, assim que tomei posse como Presidente da Junta da antiga Bezelga, digamos assim, a primeira coisa que fiz foi incitar uma conversa com o senhor. Conversa essa que deu origem a que ele fizesse um investimento nas chaminés, alteasse as chaminés, comprasse um aparelho, julgo, chamado depuradora, não sei se será o termo técnico, mas o que é certo, essas obras foram feitas e devo dizer que nos últimos 3 anos não se tem sofrido tanto, digamos, este impacto destes cheiros que se estão agora, a sentir nos últimos 4 ou 5 meses atrás. Devo dizer que tive uma conversa com ele, ainda ontem, por acaso, pelo telefone, em que ele me diz que não tem nada a ver com os fumes, mas sim com as lagoas. E eu disse-lhe a ele, então se é das lagoas, vamos acabar com isso, vamos despejá-las. Bom, mas para voltar um pouco atrás, devo dizer que em 2013, para além de ter essa conversa com ele, comuniquei às entidades competentes, designadamente ao Ministério do Ambiente e da Economia, e agora voltei-o a fazer. E, portanto, tem sido, digamos, aliás, esta situação já foi à Assembleia de Freguesia, enfim, temos lutado, enviamos para a Câmara também, para a Câmara Municipal de Tomar, e, portanto, temos lutado para que esta situação, enfim, venha, pelo menos, a melhorar. Tenho esperança, porque neste momento ele está a fazer alguns testes, como disse, até despejo das lagoas, e, portanto, espero que, a curto prazo, esta situação se venha a resolver. Por outro lado, devo dizer que, na proposta, há aqui situações que eu não posso compactuar na sua totalidade. Desde logo eu nunca vi o senhor despejar estas lamas em lado nenhum, nem nunca tive conhecimento disto. Aliás, como é sabido, ele está, digamos, os despejos da fábrica estão ligados ao coletor e, portanto, se ele efetivamente o está a fazer, não deverá fazê-lo porque foram criadas todas as condições para que aquilo pudesse ir para o coletor. Portanto, aquilo que deixo aqui é, naturalmente, aprovarmos o pedido para aprovarmos esta proposta. Portanto, espero que efetivamente esta situação venha a melhorar.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os concelhos de Abrantes, Mação e Vila Nova da Barquinha são aqueles que, dentro do distrito de Santarém, concentram mais preocupações no que ao índice de risco de incêndio diz respeito. Dentro das próximas horas, estes territórios irão ficar no patamar elevado, sendo que no mesmo quadro também se pode referir os exemplos de Tomar, Ferreira do Zêzere, Constância, Ourém ou Torres Novas, com risco moderado. Importa desde já recordar que até 30 de setembro, Portugal atravessa o período crítico, ou seja, é proibido fazer queimas e queimadas, assim como usar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais, assim como lançar balões de mecha acesa e também foguetes. O uso de fogo de artifício só é permitido com autorização da respectiva Câmara Municipal.
Rádio F, a primeira a informar.
Uma pessoa ficou em estado grave na sequência do despiste de um automóvel. O alerta foi dado pelas 13h20 da madrugada desta quinta-feira e centrou-se na localidade de Telhados Grandes, concelho de Porto Mós, distrito de Leiria, sendo que foram mobilizados 15 operacionais, bombeiros de Minde e ainda 7 veículos de apoio, para além da Guarda Nacional Republicana. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, a vítima sofreu então ferimentos considerados como graves. Depois de estabilizada, foi evacuada para o Hospital Leiriense.
Rádio Air, informação.
As árvores podem destruir tudo e matar, mas não se podem tratar. O lamento é de Américo Pereira, presidente da Junta de Freguesia de Serra Junceira, declarações estas feitas na recente Assembleia Municipal de Tomar, à altura em que o eleito dos Independentes do Nordeste quis deixar clara a sua posição sobre a denúncia de um cidadão em torno da falta de segurança na capela de Nossa Senhora da Piedade, precisamente devido a árvores ali existentes e que estão em mau estado. Américo Pereira disse mesmo que cabe à paróquia de Tomar obrigar a Câmara a resolver a situação e não deixou de fazer um alerta para as muralhas do castelo que diz estarem em risco devido aos plátanos.
As árvores podem destruir tudo e matar, mas não se podem tratar. Tomar é assim. E aquilo que está acontecendo na Capela da Senhora da Piedade, eu também recomendo que deve tratar do assunto com a paróquia, porque aquilo é da paróquia, e que o seu Padre Mário é que vai ter que resolver isto. E resolver isto junto da Câmara e obrigar a Câmara a tomar as medidas que deve tomar. Está tudo bem, anda tudo com medo de tudo. E mais alguma coisa. Aliás, como está a acontecer no castelo, eu posso convidar as pessoas lá a entrar e vejam a entrada do castelo o que lá está a acontecer. As muralhas, com centenas de anos, vão para o chão, exatamente por causa dos plátanos. Mas em Tomar não se pode cortar.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar foi uma das 21 instituições que receberam uma viatura especialmente adaptada às suas necessidades no âmbito da 11ª edição da Frota Solidária da Fundação Monte Pio. A cerimónia de entrega da frota, que reuniu instituições de solidariedade social de Portugal continental e ilhas, decorreu em Lisboa, junto ao Padrão dos Descobrimentos, e contou com a presença do presidente da Fundação Monte Pio e do Grupo Monte Pio, António Tomás Correia, e do vereador da Mobilidade e Segurança da Câmara de Lisboa, Miguel Feliciano Gaspar. Em 2017, a Fundação Monte Pio recebeu, através do Ministério das Finanças, 229 mil euros resultantes de valores atribuídos no ano 2015 no âmbito da Lei da Liberdade Religiosa, consignação fiscal. O montante, entregue pelos contribuintes ao cuidado e gestão da Fundação Monte Pio, foi assim devolvido à sociedade civil através da aquisição de veículos automóveis especiais e adaptados que, constituindo a frota solidária, irão apoiar a atividade de 21 instituições particulares de solidariedade social. Mas para ficarmos a saber mais pormenores sobre a frota solidária, vamos ouvir a Diana Garcia.
Criada em 2008 pela Fundação Monte Pio, a Frota Solidária é um projeto que se concretiza através da aquisição, transformação e adaptação de viaturas destinadas a instituições particulares de solidariedade social de todo o país. Desde 2008, a Fundação Monte Pio recebeu, através da consignação fiscal, 4 milhões de euros, integralmente devolvidos à sociedade civil, através da entrega de 203 viaturas solidárias a igual número de instituições. A missão da Frota Solidária consiste em apoiar a mobilidade, a inclusão e o combate ao isolamento e à desertificação, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva, coesa e solidária.
O objetivo solidário levado a cabo pela Escola Dona Maria II de Vila Nova da Barquinha foi atingido. A conhecida como Missão Pompom rendeu os desejados 5 mil euros, agora encaminhados para a construção de um furo de água em Moçambique, precisamente na localidade de Lixinga. Os alunos do citado estabelecimento de ensino estão assim de parabéns, já que foram os principais dinamizadores desta iniciativa solidária, cujo resultado, entenda-se apoio financeiro, foi entregue no dia 29 de junho à ONG Socialis Rep, na mão da sua representante Cândida Santos. A ERT marcou presença nesta sessão e registou algumas das principais intervenções, a começar precisamente por Cândida Santos, que disse não ter palavras para agradecer este gesto.
Eu quero agradecer em nome da congregação, em nome da nossa associação, agradecer-vos este velho prémio, digamos assim, que nos dá. Nós sozinhas, e eu digo muitas vezes isto, as irmãs que estão lá a trabalhar, se não somos nós aqui, pouco podem fazer, não é? Porque sem os bens materiais é muito difícil nós conseguirmos fazer alguma coisa. E sozinhas, nós, irmãs, congregação, não podemos muito, até porque somos poucas, não é? Mas com a vossa ajuda, a ajuda de tanta gente que tem colaborado, de facto, eu não tenho palavras para vos agradecer, não tenho. Mas posso dizer-vos que neste ano, nos meses que aqui vim, aprendi muito convosco. Porque quem faz muito não sou eu, não é a minha congregação. Somos todos. E nós somos poucas, nós somos muitos. Não é? E estes 5 mil euros, esta água que vão ter, não é dada por nós, é dada por vós. Por isso quero, de facto, agradecer-vos do fundo do coração tudo aquilo que vocês fizeram e por aquilo que tenho vindo a ver se querem continuar a ajudar.
O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, está a receber até 8 de julho a terceira edição do Encontro Internacional de Piano. O evento, que nas edições anteriores pautou por um elevado sucesso, volta a colocar na Vila Sardoalense alguns dos melhores pianistas do mundo, num número que se aproxima à centena entre participantes, alunos e professores. Ao longo do encontro, o som do piano irá ecoar pelas ruas do Sardoal, uma vez que algumas capelas acolherão as aulas. Em declarações à Hertz, Miguel Borges, presidente da Câmara, antecipou este encontro.
Também incluído no terceiro Encontro Internacional de Piano, vamos ter no dia 6 de junho a homenagem a António Fragoso. António Fragoso foi um grande compositor português que faleceu em 1918, ou seja, estamos a falar do centenário da sua morte, faleceu com 21 anos, mas mesmo assim deixou uma obra de grande qualidade, apesar da sua tenra idade. Esta comemoração do centenário, ou as comemorações, vamos ter as comemorações oficiais do centenário da morte de António Fragoso, contam com o alto patrocínio da Sua Excelência, o Presidente da República. Nós entendemos no nosso Conselho, na Câmara Municipal, que a cultura faz parte das políticas públicas em igualdade com outras políticas públicas. A cultura é fundamental para nós percebermos a evolução deste mundo, é uma evolução tão rápida e constante. E só a cultura nos dá instrumentos para podermos avaliar e acompanhar toda esta evolução, tudo aquilo que é um século XXI. Por isso, é fundamental para a qualidade de vida de uma população, mas também para o conhecimento e para que nos sintamos verdadeiros europeus e verdadeiros cidadãos deste mundo em constante mutação. Daí a nossa aposta forte na cultura, que é a música e o teatro, é o protocolo que nós temos no âmbito da Rede Unice com o Teatro Nacional Dona Maria II, na dança também, na nossa região, eventualmente foi o local onde a Companhia Nacional Bailado nos últimos anos mais esteve presente, é também a pintura com o nosso concurso de pintura em torno daquilo que é a obra do mestre Sardoal. Por isso, a cultura faz parte do desenvolvimento saudável de uma comunidade e daí a aposta na cultura.
Está aprovado o Centro de Negócios para a Zona Empresarial na freguesia de Atalaia, Conselho de Vila Nova da Barquinha, decisão da recente Assembleia Municipal. Mais pormenores com Diana Garcia.
A Assembleia Municipal de Vila Nova da Barquinha aprovou o novo Plano de Desenvolvimento Estratégico de um Centro de Negócios para a Zona Empresarial na freguesia de Atalaia. O documento explica a estratégia a aplicar nos próximos 10 anos e tem como objetivo fazer com que a localidade se afirme como um espaço propício a acolher empresas do Médio Tejo e da região centro. Para que seja possível avançar com o Centro de Negócios, é indispensável a ampliação da zona industrial para que exista consequentemente um aumento do número de empresas. O plano foi aprovado por maioria e com apenas duas abstenções de deputados da CDU. A falta de capacidade técnica da Câmara para realizar o estudo do plano, devido à sua grande dimensão, levou a que o presidente Fernando Freire tivesse de escolher uma empresa que o fizesse. Ao ser questionado pela oposição durante a sessão, o presidente explicou que são necessários este tipo de planos para que se possa realizar candidaturas a fundos comunitários que não serão aceitos caso não haja estudo realizado.
Aconteceu em Coruche. A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem com 16 anos de idade por fortes indícios da prática de pelo menos dois crimes de coação sexual sobre duas adolescentes de 15 e 17 anos, factos que ocorreram nos dias 4 e 27 de junho, precisamente ao final da tarde, numa altura em que as vítimas caminhavam por um acesso pedonal próximo de um estabelecimento de ensino e que é normalmente usado por estudantes nas suas deslocações apeadas. O detido frequentava com muita regularidade o referido acesso pedonal, espreitando a oportunidade de abordar com as vítimas com violência e força física. A Polícia Judiciária refere em comunicado que estes atos causaram um significativo alarme social na localidade onde foram praticados, havendo igualmente um manifesto risco de continuação da atividade criminosa pelo agressor. O jovem foi presente a primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual foi decretada a sua prisão preventiva. E assim concluímos mais esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.